No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Porto Público Uruará é tema de assembleia em Santarém. Inicia a Operação Boas Festas 2025 em Roraima. Espaço indígena reúne saberes tradicionais no Acre. E Diocese de Bragança celebra a elevação de mais uma paróquia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você, a Polícia Militar de Roraima já iniciou a Operação Boas Festas 2025. A ação deve reforçar a segurança pública durante esse período de fim de ano. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
No dia 2 de dezembro, uma aeronave particular vinda de Itaituba, no Pará, alterou seu plano de voo para o Aeroporto Internacional de Boa Vista. A mudança levou a Agência Nacional de Aviação Civil a identificar inconsistências e acionar a Polícia Federal. Durante a inspeção, os agentes localizaram 54 barras de ouro, totalizando cerca de 51 quilos, além de munições e uma pistola Glock G25 calibre 380, escondidas na aeronave e com passageiros. O carregamento embarcado fora de Roraima é investigado por possível ligação com redes interestaduais de mineração ilegal. Embora as apreensões tenham ocorrido dentro de Roraima, todo o ouro tinha origem em outros estados, um padrão reiterado ao longo do ano. A ofensiva faz parte de uma série de apreensões realizadas pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Federal ao longo de 2025, no contexto das ações coordenadas pela Casa de Governo para desarticular o garimpo ilegal. Somados, os flagrantes realizados em 2025 resultaram na retirada de aproximadamente 215 quilos de ouro de circulação em Roraima, impactando diretamente a logística da atividade criminosa. Criada em março de 2024, a Casa de Governo já registrou 249 quilos de ouro apreendidos, equivalentes a 184 milhões de reais, conforme a cotação atual. Dentre as principais apreensões, dia 28 de novembro de 2025, 21 quilos de ouro foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na BR-174, em fiscalização da rota logística Manaus-Boa Vista. Ao longo de 2024, 11,744 quilos de ouro apreendidos pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Boa Vista, em diferentes operações envolvendo minério sem comprovação de origem transportado em voos comerciais. Dia 4 de agosto de 2025, 103 quilos apreendidos pela PRF na BR-401, na maior apreensão da história da corporação no Brasil, baseada em inteligência sobre o fluxo Manaus-Boa Vista. Dia 10 de outubro de 2025, 11,6 quilos apreendidos pela PRF na BR-174, provenientes de barras sem origem comprovada. Dia 20 de outubro de 2025, 37,4 quilos apreendidos pela PRF em um veículo que trafegava pela BR-174. E em 22 de outubro de 2025, 10,2 quilos apreendidos pela PRF em operação integrada, após reforço de fiscalização decorrente do avanço das ações de desintrusão. Além das grandes apreensões, quantidades menores, às vezes apenas algumas gramas, são encontradas diariamente por agentes federais durante excursões no território, compondo o total de 249 quilos. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E dados da Serasa apontam que mais de 1 milhão e 200 mil pessoas possuem algum tipo de dívidas no Amazonas e não sabem. No Brasil, o número chega a ser 62 milhões de consumidores com dívidas disponíveis para negociação. Saiba mais com Tânia Freitas.
De acordo com dados da Serasa, no Amazonas são mais de 1 milhão e 200 mil pessoas que possuem dívidas e não têm conhecimento. No Brasil, são mais de 62 milhões de consumidores com dívidas disponíveis para negociação. O volume de devedores que não conhecem a situação de seu CPF ou CNPJ é 9% maior do que o registrado na última edição do mutirão Feirão Limpa Nome, como explica o especialista em educação financeira da Serasa, Rodrigo Costa.
Destas 306 milhões de ofertas desconhecidas, 6 milhões possuem descontos até 99% do valor do débito e 17 milhões podem ser quitadas com apenas R$ 100. Observando os dados do estado do Amazonas, são mais de 1,2 milhões de consumidores com ofertas desconhecidas, que somam 6,2 milhões de ofertas. Destas, 88 mil podem ser quitadas com até 99% de desconto e 1,8 milhões de ofertas podem ser negociadas com apenas R$ 100.
Somando todas as pendências não consultadas, o país chega a 306 milhões de ofertas desconhecidas, acumuladas por consumidores que possuem dívidas registradas, mas que nunca verificaram as condições para a negociação. Até 19 de dezembro, o mutirão de negociação de dívidas Limpa Nome reúne 698 milhões de ofertas com descontos e condições facilitadas de pagamento. Nesta fase final, a Serasa alerta para que os consumidores consultem gratuitamente a situação do CPF ou CNPJ de forma gratuita, a partir dos canais oficiais serasa.com.br, no aplicativo Serasa, disponível no Google Play e também no App Store, por meio do WhatsApp, código do estado 11 99575-2096, ou das mais de 7 mil agências dos Correios de todo o Brasil.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Assembleia Deliberativa de Consulta Prévia sobre o Porto Público Uruará, realizada em Santarém. Na ocasião, representantes dos pescadores e territórios quilombolas apresentaram suas deliberações quanto à implementação do empreendimento. Daniela Pantoja é quem traz as informações.
Representantes da sociedade civil, da Colônia de Pescadores E20, Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, a FOX, e de órgãos de controle participaram na manhã desta segunda-feira da Assembleia Geral de Consulta Prévia Livre Informada, CPLI, referente ao licenciamento ambiental do Porto Público Uruará. A Assembleia, convocada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA, dá sequência às oitivas de consulta aos pescadores e quilombolas, representados respectivamente pela FOX e a Colônia de Pescadores E20, sobre o projeto de implantação de infraestrutura portuária do Porto Público Uruará. Nessas oitivas, os representantes fizeram algumas observações quanto à implantação do projeto, principalmente no contexto dos impactos ambientais aos territórios. A FOX teve um prazo de 20 dias para dar resposta e apresentou algumas condicionantes e assim consentir a liberação da obra, como cita Francinei Oliveira, presidente do Quilombo de Saracura e secretário da FOX.
Nós ficamos 20 dias de prazo e nós demos o consentimento através desse documento, mas com algumas condicionantes. Essas condicionantes que fossem construído PIS para embarcações menores, que esses PIS eles têm acesso de carro também, e que fosse construído não só no bairro do Luar, mas no centro comercial de Santarém, porque hoje nós temos PI, mas não são adequados a pequenas embarcações. Nós também colocamos lá que um pouco do recurso do imposto que vai para a prefeitura ele seja aplicado nas comunidades quilombolas.
Aldeci Dias, diretor de Organização Social e Meio Ambiente da Colônia de Pescadores E20, também destacou as condicionantes apresentadas pela organização.
A E20 está trabalhando num sentido que também não é contra quanto o empreendimento, desde que haja uma responsabilidade, haja uma garantia de sobrevivência para que os pescadores possam ir e voltar e ter seu direito, seu território garantido para sua atividade. Então a gente também solicitou que a empresa ela possa dar, além da educação, o esporte, o lazer, mas também a saúde, principalmente para os pescadores que vão estar aderindo a esse programa, a esse projeto, a ampliação também do seu local para a venda do seu pescado.
Durante a assembleia, alguns moradores do bairro de Santana, Uruará e Área Verde se manifestaram por meio de cartazes e falas solicitando que sejam consultados, pois já sofrem com os impactos de portos construídos, em sua maioria ilegal, ali naquela área. E também sofrem problemáticas relacionadas ao fluxo de carretas. Para Lúcia Maia, professora na Escola Municipal Irmã Leódega, localizada no bairro Uruará, o projeto apresentado é bem grandioso e bonito, aparentemente. Mas é necessário apontar os impactos ambientais e sociais.
O projeto que está sendo apresentado é um projeto grandioso, muito bonito, né, as imagens, mas que mostram o grande impacto que vai ser o impacto ambiental com essa construção desse porto, na busca de tentar resolver os problemas das carretas também, né? Mas, infelizmente, precisa ser colocado vários pontos, como, por exemplo, a questão da segurança, né? Não vimos aí na apresentação do projeto, digamos assim, um posto onde pudesse ficar guardas, né, para manter a segurança da população.
Ebe Sarrazin, do Controle Ambiental da SEMA, destaca sobre as deliberações apresentadas durante a Assembleia.
As deliberações que ficaram, que teve o consentimento tanto da Z20 quanto da Fox, porém, no caso da Z20, apesar de eles já terem ratificado documentalmente sobre as questões das contrapartidas em relação aos pescadores, um dos diretores entendeu que eles precisam solicitar algumas coisas a mais, né, durante o que eles avaliaram agora durante essa Assembleia. Já a Fox não, entendeu que aquilo que eles colocaram dentro, documentalmente dentro do processo, é suficiente para atender a demanda deles, né? E também ficou deliberado aqui nessa Assembleia, que apesar de não ser objeto da consulta diretamente aos bairros e às comunidades na cidade, era uma Assembleia sobre a CPLI, uma consulta prévia livre informada, ficou consignado que essas comunidades, esses bairros vão ter audiências públicas próprias.
A Assembleia foi realizada no Auditório Manuel Cavalcante da Secretaria Municipal de Educação, a SEMED. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, Careiro promove primeiro fórum do selo Unicef.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita sua venda ou doação. E boa vontade.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Operações do governo do Brasil intensificam combate ao garimpo ilegal e somam 184 milhões em ouro apreendido desde 2024. Roraima é destaque com as principais apreensões dentro desse período. Confira com Lauane Gonçalves.
No dia 2 de dezembro, uma aeronave particular vinda de Itaituba, no Pará, alterou seu plano de voo para o Aeroporto Internacional de Boa Vista. A mudança levou a Agência Nacional de Aviação Civil a identificar inconsistências e acionar a Polícia Federal. Durante a inspeção, os agentes localizaram 54 barras de ouro, totalizando cerca de 51 quilos, além de munições e uma pistola Glock G25 calibre 380, escondidas na aeronave e com passageiros. O carregamento embarcado fora de Roraima é investigado por possível ligação com redes interestaduais de mineração ilegal. Embora as apreensões tenham ocorrido dentro de Roraima, todo o ouro tinha origem em outros estados, um padrão reiterado ao longo do ano. A ofensiva faz parte de uma série de apreensões realizadas pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Federal integral ao longo de 2025, no contexto das ações coordenadas pela Casa de Governo para desarticular o garimpo ilegal. Somados, os flagrantes realizados em 2025 resultaram na retirada de aproximadamente 215 quilos de ouro de circulação em Roraima, impactando diretamente a logística da atividade criminosa. Criada em março de 2024, a Casa de Governo já registrou 249 quilos de ouro apreendidos, equivalentes a 184 milhões de reais, conforme a cotação atual. Dentre as principais apreensões, dia 28 de novembro de 2025, 21 quilos de ouro foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na BR-174, em fiscalização da rota logística Manaus-Boa Vista. Ao longo de 2024, 11,744 quilos de ouro apreendidos pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Boa Vista, em diferentes operações envolvendo minério sem comprovação de origem transportado em voos comerciais. Dia 4 de agosto de 2025, 103 quilos apreendidos pela PRF na BR-401, na maior apreensão da história da corporação no Brasil, baseada em inteligência sobre o fluxo Manaus-Boa Vista. Dia 10 de outubro de 2025, 11,6 quilos apreendidos pela PRF na BR-174, provenientes de barras sem origem comprovada. Dia 20 de outubro de 2025, 37,4 quilos apreendidos pela PRF em um veículo que trafegava pela BR-174. E em 22 de outubro de 2025, 10,2 quilos apreendidos pela PRF em operação integrada, após reforço de fiscalização decorrente do avanço das ações de desintrusão. Além das grandes apreensões, quantidades menores, às vezes apenas algumas gramas, são encontradas diariamente por agentes federais durante excursões no território, compondo o total de 249 quilos. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Espaço Indígena reúne saberes tradicionais em Rio Branco, no Acre. Em ação realizada no começo de dezembro, cerca de 600 mudas foram plantadas durante mutirão. As informações com Laysa Maia.
Espaço Indígena no Acre reúne saberes tradicionais. O Amacaru, espaço criado pelo povo Nicuim no quilômetro 36 da Transacreana, em Rio Branco, Acre, vem se consolidando como um território de troca de saberes, restauração ambiental e educação viva na floresta. Em ação realizada no dia 6 de dezembro, mais de 30 estudantes dos cursos de Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal e Medicina Veterinária participaram de um mutirão com o plantio de cerca de 600 mudas, unindo técnicas de restauração e vivências culturais conduzidas pela própria comunidade. A atividade contou com a parceria da SOS Amazônia, da Universidade Federal do Acre e do Instituto Alok, fortalecendo o trabalho de recuperação da área atingida por incêndio criminoso. Hoje, o espaço ocupa 11 hectares, abriga um restaurante comunitário e recebe visitantes interessados em aprender na prática o manejo agroecológico da floresta. Para o líder Mapu Nicuim, plantar é um chamado à consciência da terra. No Uamacaru, restaurar o solo é também reconstruir vínculos e garantir vida para as futuras gerações. Da Rádio Verdes Florestas, em Cruzeiro do Sul, no Acre, Laysa Maia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município do Careiro está promovendo o primeiro fórum do selo Unicef. O encontro discute eixos temáticos para a manutenção da certificação no município. Acompanhe com Anderley Oliveira.
O município de Careiro realizou o primeiro fórum do selo Unicef, um importante espaço de diálogo e planejamento voltado ao fortalecimento das políticas públicas destinadas a crianças e adolescentes. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Nazaré Torres, destacou a presença das crianças e adolescentes no fórum e enalteceu a importância do protagonismo nas discussões.
A gente sabe que quando fala-se de criança e adolescente, nós precisamos colocar sempre a palavra protagonismo na frente, porque eles que sabem, né? Eles precisam, onde dói. Então a gente quer agradecer imensamente a presença de vocês aqui, viu? Muito obrigada por estarem aqui hoje conosco, participando e contribuindo.
A articuladora do selo Unicef, Rita Cunha, ressaltou que o fórum deu a largada para as discussões dos eixos temáticos.
Nós já temos esse prêmio, então nós temos que cumprir metas a partir de agora. Então, a partir de hoje, vai haver aí nossos grupos de estudos, vamos discutir sobre as demandas que possíveis, né?
Durante o fórum, representantes do poder público, conselhos e sociedade civil debateram estratégias para avançar nos indicadores sociais, fortalecer a rede de proteção e garantir a participação social nas decisões que impactam diretamente a infância e a adolescência. Da Rádio Castanho FM no Cariri, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Use pilhas recarregáveis, assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Diocese de Bragança, no Pará, ganhou mais uma paróquia. A elevação da paróquia de Santa Luzia aconteceu no último sábado em Paragominas. Matheus Felipe traz as informações.
No último sábado, dia 13 de dezembro de 2025, a data em que a igreja celebrou Santa Luzia, foi oficialmente erigida a paróquia de Santa Luzia em Paragominas. O momento histórico foi marcado por uma Santa Missa presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Raimundo Posidônio, às 19 horas, reunindo fiéis e lideranças religiosas da comunidade. A celebração contou com a presença dos padres Lucas Romano, Fernando Dutra, Aldo Fernandes, Hudson Rodrigo, Gustavo Teixeira, Juraci Matos e do padre José Maeldo, que até então atuava como administrador da antiga área pastoral e com a ereção canônica passou a assumir como pároco da nova paróquia. A criação da paróquia de Santa Luzia, em Paragominas, representou um marco na caminhada da fé da comunidade, coroando anos de organização pastoral e crescimento eclesial. Padre José Maeldo falou da alegria de dar continuidade na missão, agora com a paróquia Santa Luzia de Paragominas.
Com certeza é um trabalho que continua. As nossas comunidades, elas já existiam, já tinham uma caminhada de evangelização, tinha as lideranças que aqui estavam. Quando o Dom Raimundo Posidônio, juntamente com o bispo anterior, pensaram em estabelecer essa pastoral e solicitaram para assumir a missão para mobilizar e fazer crescer ainda mais, né, a ação evangelizadora da igreja desse território. Eu assumi com muita alegria e tem dado muito certo, sabe? As nossas comunidades têm correspondido, elas têm ficado muito felizes, porque quando passa essa área pastoral, tem um padre mais próximo, né? Então, vimos nesses quase 2 anos um crescimento muito interessante, seja da parte da evangelização, a pastorais, os movimentos, mas também os recursos, né, das comunidades, sobretudo da matriz também, que temos conseguido. Isso é muito bom, né? Porque isso ajuda a igreja a se tornar mais forte, mais robusta e mais presente aqui em Paragominas, que é uma realidade onde tem muitas igrejas evangélicas, tem um misto muito grande, uma correria muito grande, a dispersão, de certo modo, dos cristãos nesta cidade, já se torna uma pastoral mais urbana mesmo.
Após a celebração eucarística, a programação seguiu um clima festivo, com venda de comidas típicas, leilões e momentos de confraternização entre os fiéis, celebrando o nascimento oficial da nova paróquia e a festividade de Santa Luzia, em Paragominas. Da Rádio Rosário FM, Matheus Felipe, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Lucineide Pinheiro.
Editorial.
E sonho da COP30. A COP30 na Amazônia encheu nossos corações de esperança. Pensávamos que nelas seriam tomadas as decisões essenciais e urgentes para salvar o planeta ameaçado pela crise climática. A Amazônia, enfim, seria apresentada ao mundo, quiçá, como uma grande parceira na resolução dos graves problemas ambientais que ameaçam o planeta. Na verdade, mais uma vez a COP foi palco da velha disputa entre Norte e Sul global. As grandes potências mundiais revelaram pela 30ª vez a estúpida, irresponsável e hedionda escolha pela soberania do capital. Antes de colocar sobre a mesa o tema da emergência climática, apesar da boa vontade de muitos países ali representados, ficou claro a prioridade dada à sobrevivência e manutenção do atual modelo econômico de exploração e acúmulo de riquezas, pautado na exploração dos países periféricos e mais pobres. Isso já compreendemos, não rima com respeito, soberania, democracia e preservação da vida no planeta. Cientistas de várias partes do mundo alertam insistentemente sobre o alto risco de atingirmos agora o ponto de não retorno. Chamam a atenção para o fato de que o caminho da exploração desenfreada é um caminho sem volta. Essencial frear imediatamente o ritmo da corrida capitalista que põe o lucro acima da vida de todos. Esperávamos que a COP30 fosse um momento de decisão para o prazo de encerramento do uso de combustíveis fósseis, responsáveis por 80% das emissões globais de gases de efeito estufa, grande vilão no cenário da crise climática global. Lamentavelmente, não foi estabelecido um prazo para uma justa transição energética e, para nossa decepção, o Brasil reafirmou a decisão de explorar petróleo na foz do Rio Amazonas. O que ficou nas entrelinhas é que os interesses econômicos e as disputas geopolíticas continuam acima da sobrevivência do planeta. Nós, amazônidas, saímos da COP com muitas dúvidas, porém, algumas certezas foram reforçadas. O mundo capitalista não enxerga a Amazônia como um complexo ecossistema interligado, essencial para o equilíbrio climático global e abrigo da maior biodiversidade do planeta. A Amazônia é vista como um grande armazém de recursos prontos a ser explorados para expansão da terra, do agronegócio, exploração de madeira, minério e serviços ecossistêmicos a serem negociados agora sobre a forma de crédito de carbono, que pode também ser traduzido em autorização para os poluidores continuarem a poluir, com a consciência tranquila e a certeza de que podem pagar para continuar destruindo. A cultura do colonizador, erguida sobre a suposta superioridade eurocêntrica, continua a invisibilizar nossos povos, línguas e culturas. E, por fim, a COP30 nos ensinou que é hora de engajamento e fortalecimento de uma ética planetária. A Cúpula dos Povos e a Marcha Global foram as maiores conquistas do evento e pôs nos lembrarem que a força da união dos povos pode fazer a diferença na luta pela dignidade de todos e pelo respeito à vida do planeta.
E encerra aqui a edição de número 4.355 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Adélia Oliveira, Lauane Gonçalves, Tânia Freitas, Laísa Maia, Daniela Pantoja e Matheus Felipe. Edição da Leuço Menezes, produção Jéssica Santos. Apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.